Isso.
Exatamente, dinheiro na conta. A gente está liberando hoje próximo de 14 bilhões de reais para todo o Brasil, e com um pagamento diferenciado para aqueles estados onde temos municípios em situação de emergência, calamidade, em razão de enchentes. Caso do Rio Grande do Sul, ali a região norte também, nós temos o estado do Amazonas, Roraima, nós temos também agora situações de enchentes ali no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, não é? E nós também tivemos lá 10 municípios também atingidos, e eu destaco situações também de seca. É interessante que no Rio Grande do Sul nós temos situações de emergência por enchente e temos situações de emergência em razão de seca. Estado do Piauí, Ceará também com situações de emergência. E o que a gente faz? No primeiro dia do pagamento, agora como é a Semana Santa, já a partir desta sexta-feira, nós tomamos a decisão de antecipar o pagamento para este dia 15. E nestes municípios de emergência, o pagamento, ele quebra aquele interstício do calendário e paga tudo, ele é liberado, é disponibilizado nas agências da Caixa e a rede autorizada já no primeiro dia. É uma forma de poder as pessoas ter ali um dinheirinho para esses momentos de grande dificuldade. Historicamente, a gente tem uma situação, e a gente debateu sobre isso ali após a eleição do presidente Lula, na transição ainda com as experiências de ex-ministro, o ministro Graziano, ali o ministro Patrúcio Ananias, a Márcia Lopes, Tereza Campelo, vários. E ali, quando o presidente me fez o convite para assumir, eu me diga aqui quais os desafios que a gente tem nessa área e que precisamos focar, dar atenção. Um deles é um conjunto de pessoas e famílias que ficam ali naquele meio. Ela sai aqui da fome, vem aqui para a extrema pobreza, para a pobreza, para até a baixa renda às vezes, e depois volta. Então, por isso que fizemos uma modificação no programa, de um lado, dando uma segurança, um colchão de proteção em que a pessoa se sente mais seguro para o principal. O principal é o emprego, é o empreendedorismo. E também criamos no Ministério, a gente ficava de primeiro para tirar uma pessoa da pobreza dependendo de outras áreas, agora não, é direto. O ministro Luiz Carlos Everton, secretário nacional da inclusão socioeconômica, ele tem uma experiência do Banco do Nordeste com o CredAmigo, o AgroAmigo, que é o maior programa de crédito para os pequenos, mas também na área de qualificação profissional, e ele dirige essa área. O resultado, como eu disse, veja aqui, nós estamos falando de 7 milhões. Esse número já foi bem maior, né? Para se ter uma ideia, nós chegamos e tinha aproximadamente 14 milhões de pessoas que a vida inteira, praticamente depois que tinha entrado, permaneciam no Bolsa Família. O lado bom, eu disse aqui, 5,3 milhões entre 2023 e 2024, num tempo muito curto, de famílias, aqui eu estou falando de mais ou menos 20 milhões de pessoas, saíram da pobreza. Para a gente compreender, no ponto de vista macro, nós tivemos uma situação em que um estado como o Piauí, por exemplo, 112 mil famílias tiveram acesso a benefícios, e ali pessoas da família tiveram acesso ao emprego. Então, esse é um passo que se repete em todo o Brasil. Eu falei aqui, 16 milhões e 500 mil pessoas que passaram a trabalhar e são do Bolsa Família, do Cadastro Único. Quando a gente pega só o ano de 2024, e até a mim foi surpreendente, 98,8% das vagas de emprego para o povo do Cadastro Único e do Bolsa Família. A quase totalidade. Por isso que eu digo, não dá para dizer que esse povo não quer trabalhar. Agora, quer emprego decente, quer um emprego que tenha uma renda adequada. O Bolsa Família, ele tem um efeito. Ele, de primeira pessoa, trabalhava por comida, né? Agora ele tem o que comer. Tá? É preciso ter uma renda de trabalho, e isso faz uma grande diferença. Eu estou bastante animado, Jonas, que nós vamos agora em 2025, vejo os dados de janeiro e fevereiro, são mais um total de 374 mil que já estão trabalhando. Isso aqui não estava trabalhando nem em 2022, nem em 2023, nem em 2024, e agora entrou o ano, não é, ali com carteira assinada, trabalhando. E um dado interessante, uma boa parte empregos bons. Quando a gente pensa o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, pensa em pessoas de baixa escolaridade. Não é mais. Nós temos ali, por conta da condicionalidade da saúde e da educação, muitas pessoas de nível superior, não é? Nível superior, 10%, não é? Da população economicamente ativa do Bolsa Família é de nível superior ou está fazendo. Tanto que estão fazendo parceria no Piauí, por exemplo, mas no Brasil inteiro, com o Instituto Federal, com o Sistema S, com a Universidade Federal, com vários parceiros, para garantir as condições de que as pessoas possam alcançar pelo emprego e agora pelo empreendedorismo. Não é? Então eu digo, Jonas, que sua pergunta é muito importante. Esse quadro revelado agora, para mim, ele ainda é um desafio, mas já é um dado animador, porque ele já se aproxima da metade do que encontramos, ou seja, dando a mão para que as pessoas possam superar a pobreza.